Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e um podcast sobre a China foi a primeira influência para a criação do Nerdcast. Olha aí!
Olha aí! Aqui é o Fabrício Carraro da Alura e olha só, o melhor coelho que eu comi na vida foi na China, em Pequim.
Olha aí!
Eu sou Edivon Fleury, também conhecido como embaixador da China aqui no YouTube, tem um canal lá, eu trabalho aqui na China há 12 anos.
Muito bom!
Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo querido do Brasil e do mundo! Aqui quem fala é a Dani Tá. Eu moro na China há um pouquinho mais de 10 anos e eu trabalho com turismo aqui. Então, quem quiser entrar em contato com a gente, é só procurar a gente nas redes sociais. Vamos pra China.
Olha aí.
Ni hao, pessoas que já vivem no futuro. Tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Durante, um engenheiro brasileiro vivendo no sul da China. Eu tenho um canal no YouTube, também chamado Felipe Durante, onde eu conto um pouco da vida aqui, história, política, etc. Falando diretamente de Chengdu, a terra dos pandas gigantes.
Muito bem, né? Estamos aqui em mais um Nerdtech com a Alura, falando de tecnologia todo mês aqui no Jovem Nerd. E hoje nós vamos falar da tecnologia na China, exatamente com os brasileiros, os embaixadores da troca de culturas entre Brasil e China aqui na internet. Muito bom. Cara, eu fico impressionado com quão pouco o Ocidente e o Oriente são conectados em termos de cultura e comunicação, etc. Parece que são dois planetas diferentes, né, cara, que não sei falar. Eu não sei se vocês sentem esse isolamento do Ocidente aí no Oriente também, da mesma forma, mas parece que tem uma integração muito maior entre Ásia e, tipo, Europa e Américas e tal, parece dois mundinhos. Vocês veem dessa forma, assim, aí na China tem esse negócio de o mundo ocidental parece um mundo alienígena pra eles também?
Olha, quando eu cheguei aqui, eu me senti uma senhora de 80 anos de idade, né? Porque era muito diferente, né? As coisas. Mas eu peguei tudo muito rápido, porque aqui eu dependo muito das pessoas, assim, pra explicar como é que faz isso, que é tudo... Eu lembro muito da minha mãe, né? Que minha mãe, quando pedia sempre pra mim, pra eu fazer as coisas, que ela sabia mexer no computador, na internet. Aí aqui eu já tinha 22 anos quando eu cheguei aqui, e eu tinha que ficar dependendo, até hoje, né? Dependendo das pessoas. Como é que faz isso? Como é que cadastra essa coisa e tal? Aí a pessoa vai lá, me explica. Só falta pegar na minha mão pra fazer. Mas eu acho que, pra mim, eu acabei me adaptando muito rápido, né? Tipo assim, aqui o dia a dia obriga que a gente se adapta muito rápido, né? Porque a tecnologia tá aqui e pra gente que é estrangeiro, né? Demora um pouco pra gente implementar essa tecnologia e quando a gente tá usando, os chineses já estavam usando há muito tempo. Então, é uma coisa que natural a gente acaba usando no nosso dia a dia, né? Pelo menos pra mim.
Fica aí, porque esse papo tá muito maneiro. Vamos falar sobre tecnologia na China, o que que é igual, o que que é diferente, onde é que vocês estão lá na frente, onde é que estão lá atrás. A gente falou, Fabrício, um tempo atrás, de tecnologia no Japão. E a gente demonstrou como, pelo menos no Japão, eu fui conseguir ver de perto o quanto várias instâncias, várias paradas do Japão são muito mais no passado que no futuro da tecnologia. O pessoal lá usa fax pra tudo ainda. Eu sei que na China o pessoal foi do dinheiro de papel pro Pix, basicamente.
Pra mão,
exatamente. Fica aí, esse papo vai ser bom, esse papo vai ser bom. Quero saber desses grandes contrastes, porque o Japão foi um país de contraste pra mim, em termos de tecnologia e etc. Foi muito maneiro de descobrir, e eu quero saber a mesma coisa em relação à China, né? Quais são os grandes contrastes tecnológicos que vocês veem, assim, no dia a dia de vocês?
Porque eu fiquei curioso, por que que eles usam fax ainda até hoje? É normal eles usarem ou só a empresa que...
A Alemanha também usa, né?
É,
a Alemanha também usa.
É que eles não são tecnológicos, cara. A Alemanha e Japão não são países tecnológicos.
Assim, em Hong Kong também é assim, cara.
A conclusão que a galera chegou era assim, já que teu negócio tá funcionando direito, não mexe.
É.
Então, basicamente, quando eles viram que o fax funcionava direito, eles falaram, não mexe nessa porra.
Em Hong Kong, o imposto de renda é por carta.
Olha aí.
Nossa.
Que inferno. Cara, gente, nos Estados Unidos eu pago imposto mandando cheque de papel pelo correio também.
É.
Porque você sabe dessa grande piada do imposto de renda que é o seguinte, você fala pro governo, quanto é que eu te devo aí de imposto? Aí ele fala assim, sei lá, você calcula aí. Eu falo, porra, mas se eu calcular errado, aí você vai ser multado. Mas então, como é que você vai saber que eu tô calculando errado? Ah, porque a gente sabe, a gente tem umas ferramentas pra isso. Então por que você não porra, faz a porra do cálculo pra mim? Não, você, o problema é teu, usa as ferramentas que você quiser aí.
Mas é aí nos Estados Unidos isso?
Ah, no mundo inteiro, no Brasil também.
Brasil. Ah, é? É. Gente, eu não sabia disso, não.
Aí, no, eles te falam quanto você tem que pagar de imposto e de renda e pronto?
Aqui é um aplicativo.
Aplicativo já.
É, na hora.
Não dá 15 minutos.
Olha aí que beleza. Gente, simplifica a parada. Se vocês sabem, então simplifica, gente.
Cara, aqui já tá toda a informação no aplicativo, a gente tem que confirmar quanto é que ganhou no ano, tem que confirmar que trabalhou mais de 180 e poucos dias no ano passado, e é isso aí. O sistema calcula tudo e diz, olha, você precisa pagar tanto ou você recebe tanto de volta. E é isso aí, acabou.
Aí você pode colocar o aluguel da casa, né, que se você, sei lá, se você...
Ah, é, tem as deduções.
Se você tiver filho.
Se você tem filho, essas coisas. Né?
Cara, é 5 minutos.
É um processo rápido, isso, é um processo rápido. Você faz tudo pela tela do celular. É isso que eu também, que eu sou uma senhora, porque aí nisso, como tá tudo em chinês, até os meus amigos chinês, pessoas que me ajudam, o pessoal da RH
mas
também.
Mas não é pela idade, né?
Não, não é pela idade. É, também tem. Mas o RH também sente dificuldade, porque como eu sou estrangeiro, é tudo por código, né?
É diferente, né, o sistema.
É diferente, né, a tributação, né? Eles nunca sabem qual é a minha tributação e tem que ir lá, ver aí. É complicado.
Nossa.
Não, mas é bem mais simples que Estados Unidos e Brasil.
Bem mais simples, assim.
Com certeza.
Mas que outros contrastes vocês acham que existem, assim?
Gente, quem tá ouvindo esse podcast... É porque é nerd, é porque tá inteirado das coisas e se informando e tudo mais.
É isso aí.
Paremos de falar que os chineses são pessoas reprimidas, porque eles não têm acesso às coisas de fora. Olha só, eu falo pra todo mundo que vocês aí, Alexandre e Fabrício, vocês sentem falta de Weibo, Douyin, Youku?
Exatamente! Obrigado! Cara, essa parada do ocidente de achar que é a luz de todas as paradas fodas e que...
Sim!
Se você não conhece, se você não tem acesso a isso, você é um alienado.
A gente teve isso. Um exemplo disso grande agora nos games, né? A gente teve o do Black Myth, né?
Lançado.
A ING, uma das críticas é que o jogo, ele mostra...
Viagem para o Oeste.
Isso, Jornal Viagem para o Oeste. Obrigado, Jornal para o Oeste. Ah, que é muito centrado nisso, gente. Aí o pessoal descobriu que existe a Ásia, que o mundo não é só a Europa, né? Se fosse uma coisa Grécia, tava tudo bem, né? Era só a crítica negativa.
E esses aplicativos que eu acabei de mencionar são basicamente Facebook, o YouTube daqui. Então, assim, aqui tem vários aplicativos e digo mais, eu digo que os aplicativos aqui são versões melhoradas de fora. Por exemplo, o Didi, que é o Uber chinês, você pode desde pegar uma bicicleta, aquelas bicicletas de aplicativo, o carro você pode pegar, escolher vários tipos de carro, desde o mais econômico até o mais luxuoso. Você pode alugar ônibus, ou até se você estiver de carro, foi pro restaurante, bebeu com os amigos e já ficou meio alterado, você aluga o motorista. O cara vai com uma bicicletinha dobrável, dobra, coloca dentro do seu porta-mala e vai e te leva pra casa.
Olha que beleza.
Então, assim, eu falo que tem aqui tudo, sabe? As pessoas não vão sentir falta de uma coisa que não tem.
Quando eu cheguei aqui em 2012, já tinha muitas coisas de tecnologia, já tinha esse pagamento pelo celular, já tinha fazer compras pela internet, você receber em casa, você pedir uma comida, receber na porta da sua casa, também já eram práticas muito comuns, né? Pedir um táxi pelo celular. E no Brasil não tinha isso, né? As pessoas não sabiam o que era isso, né?
Você tá falando de 10, 12 anos atrás, é isso?
Isso, porque eu cheguei aqui em 2012, né? Aí quando eu fui visitar o Brasil, né? Fui lá e falei, nossa, eu não consigo pedir um táxi pelo celular. Eu falei, como assim pedir um táxi pelo celular? Que era muito comum, né? Pedir táxi pelo celular, né?
Aham.
Era coisa assim de outro mundo, assim, comprar as coisas pelo celular. Lá também, né, só pagando, usando o código.
A gente já tá aqui há mais tempo, né, mas eu posso contar a experiência de gente que chegou aqui semana passada. Eu tô viajando com esse grupo de brasileiros e eu ajudei todos eles a instalar o Alipay, o WeChat e tal, e nos primeiros dias eles apanharam, claro, né, porque eles não usaram o Alipay, eles não... O design do aplicativo em si é um pouco diferente, mas hoje tá todo mundo já pegando o Didi, usando o tradutor, hoje já teve gente que alugou bicicleta e saiu pra passear, e eles estão aqui há 10 dias. A gente não usa carteira. Na China é só o celular. E aí vai, a gente vai ter Power Bank espalhado por todos os lugares. Que é pra nunca acabar a bateria. Porque se acabar a bateria, morreu, né? Se acabar a bateria, a pessoa já era. Fica sem celular aqui, não tem como.
Nem chave, você precisa levar mais pra sair de casa, porque, né, às vezes o apartamento é pela digital que abre.
Eu não tenho chave mais.
Caraca. Bem, não, aqui também tem digital, etc. Então.
Você que gosta de tecnologias de empresa chinesa, como Xiaomi, Lenovo, essas empresas não são apenas aquilo que você tá acostumado a consumir. Por exemplo, Xiaomi, ela não é apenas celular. Então a Xiaomi, ela tem óculos, tem pasta de dente, tem tênis.
Robô de limpeza.
Isso, tem tudo que você possa imaginar. Você pode montar uma casa inteira só com o Xiaomi. Então tem air fryer,
agora eles têm um carro.
Tem carro agora, né, que eles vão lançar. Não sei se já lançaram.
Sim,
vão
lançar,
Huawei,
né, também.
Já lançou o carro.
Então isso é uma coisa que eu comprei um computador de 96 GB de RAM, né? Aí as pessoas, nossa, por que você comprou esse... você nem vai precisar de tudo isso. Eu falei, porque eu queria comprar. Posso comprar, gente? Tipo assim, 96? Porque como eu edito muito vídeo, faço muitas coisas que são pesadas, por mais que realmente, humanamente, eu não vá precisar de tudo isso, mas se eu tiver e poder ter um computador rápido, por que não? E é um preço acessível também. Então o preço é muito bom, né? Se você mandar esse mesmo computador que eu uso, que é o que eu tô usando agora, da Xiaomi pro Brasil, ele vai ser uma fortuna. Ele é caro aqui, né? Mas no Brasil vai ser 3 vezes mais caro.
Uma coisa que me pegou agora no comentário do Felipe, né, e do Edivan também, né, que pra você jogar um jogo é interessante que você conheça a cultura da China, né, a história da China e tudo mais. E é uma coisa que a gente meio que, como o Alexandre falou, né, no Ocidente a gente não pensa sobre isso, né, quando a gente vai jogar, sei lá, um Red Dead Redemption, você tem isso na cultura, né, do Velho Oeste.
Isso é cultura americana total, de Velho Oeste.
E a gente tem isso. E aí quando eu fui ler recentemente o livro do Segredo dos Três Corpos, que é, eu até comentei pro Alexandre no privado aqui, que é, ó, Alexandre, melhor série de ficção científica, né, hard sci-fi, da minha vida, especialmente o terceiro livro, é melhor que Fundação, e eu sou um fã zaço de Fundação. Mas quando você começa a ler, principalmente o primeiro livro, né, que ele fala da Revolução Cultural, ele fala de alguns pontos assim, eu admito que eu fiquei meio perdido, assim, eu não tinha, né, esse background cultural quando eu comecei a ler isso, e são coisas que você vai notando ao longo dos livros, que eu imagino que vocês tenham passado por isso quando vocês se mudaram aí pra China, né? De ter esse choque de eu não sei nada sobre a China, sobre o passado, sobre a história.
Com certeza.
A gente sabe nada da cultura. A gente volta e meia no Ocidente é agraciado com um desses filmes enormes que rompem barreiras. E aí a gente, putz, a gente, né, conhece alguma coisa.
É porque, querendo ou não, eu acho que isso é uma questão também, entra numa questão política também, né?
Sim.
Hoje em dia, pelo menos o mercado do Brasil, ele tá muito dominado pelo eixo dos Estados Unidos, coisas hollywoodianas. Então as pessoas crescem com essa cultura, né, do sonho americano, das casas que tem uma bandeira dos Estados Unidos e tal. Uhum. Então quando você vê uma coisa da Ásia que explode, uma coisa chinesa, japonesa que explode, né, que você vê, nossa, e isso te abre a possibilidade de você pesquisar, né, sobre outras coisas, né, você vê lá um Dragon Ball Z lá do Japão, Cavaleiros do Zodíaco, cria legiões de fãs e as pessoas descobrem outras mitologias que estão além da Grécia, né, da Europa ou dos Estados Unidos, enfim, ou do Velho Oeste, né, como você colocou o exemplo do Red Dead.
É que assim também, né? A China é longe pra caramba. E a Ásia vai da Turquia até o Japão, né? Então, é muito grande. Então, tem muita coisa. Além disso, a China é muito fraca no soft power. Agora que eles estão começando a caminhar nisso aí, mas a gente vê o Japão e a Coreia do Sul voando nisso há muito tempo, né? Então,
sim,
a China, eles têm muito a ideia de eles deixar as coisas acontecer, porque a gente já tá aqui há 5 mil anos, a gente vai estar aqui daqui 5 mil anos, então...
Eles têm paciência. Exatamente, eles têm muita paciência.
É por isso, inclusive, que a gente não vê uma política combativa contra fake news por parte da China. Agora que começou um pouco. Porque eles pensam... Inclusive, eu ouvi isso de uma delegada do partido aqui em Chengdu. Ela falou isso. Que as fake news são como brisas. E a verdade é como um vento longo. Só que então, eles deixam passar. E é a mesma coisa com esse soft power, né? Eles não investem muito pesado nisso.
E a China, ela acaba, ela mesmo, se prejudicando em algumas coisas, né?
Claro.
Porque, por exemplo, o partido, que é o que manda aqui, que norteia todo o país, ele tem várias diretrizes, mas eles têm essa coisa de eles quererem ser referência no mundo inteiro, né? A gente tem, por exemplo, a tecnologia corrida agora pela AI, que o governo da China já entendeu que isso é uma coisa importante politicamente, né? Você está à frente, então eles têm esse plano de até 2030 virarem referência, seria o número um em tecnologia de AI, então por isso que o governo está investindo bastante junto, através das empresas privadas na criação de AI, de tecnologia. Só que o governo também, ao mesmo tempo que ele tem esse incentivo, esse planejamento de até 2030 ser referência, ela tem várias regras dentro do próprio país que controlam, que regem, né, as coisas, que acabam dando, se eles dão 20 passos pra frente, depois eles dão 10 passos pra trás, porque, por exemplo, eu sou da área de games, de jogos, né, então aqui tem um controle do governo do que pode ser publicado, do que não pode ser publicado, muito grande, então isso acaba sendo um retrocesso muito grande. Por exemplo, a gente tem algumas IPs que precisamos lançar no mercado, e às vezes o governo, se acontece alguma problemática aí, sei lá, alguém usou drogas ou alguma coisa que aconteceu na sociedade, sociedade, e o governo acaba trancando todas as IPs do país, então ninguém pode lançar nada, então fica ali 3 meses, eu mesmo fiquei 4 meses parado ali no limbo, no meu trabalho, sem saber quando que a gente ia poder voltar a desenvolver o jogo que a gente estava desenvolvendo, né, porque ninguém sabia, né, então a gente tinha que ficar esperando. Então tem essas coisas, essas nuances do poder do governo dentro das empresas privadas que afeta todo mundo. Então por isso que eu falo que ao mesmo tempo em que eles querem se propor a 2030 ser uma liderança, eles também têm que lidar com essas questões das regulamentações internas que afetam eles conseguirem chegar onde eles querem chegar. Por exemplo, na questão do entretenimento, por exemplo, a Coreia, ela investe muito nos dramas, com os filmes, viram referência com o K-pop, mas a China não consegue emplacar isso porque a China tem várias censuras dentro do próprio país que limitam isso, né? Limita eles a criarem, produzirem coisas, a lançarem material, porque eles, infelizmente, têm que seguir, né? A visão deles, né? A gente não pode fazer nada.
A gente vê isso até na questão dos chips, né? Que começou esse embargo dos Estados Unidos com relação aos chips, para que a China não pudesse evoluir tão rápido. E aí os Estados Unidos ameaçaram a Holanda e o Japão, que se eles vendessem mais máquinas para a China, eles também iam tomar sanções. O governo chinês começou a meter dinheiro infinito na Huawei, nessas empresas de desenvolvimento de chip. Eu ouvi conversa aí de engenheiro de chips ganhando $1 milhão por mês.
Caraca.
E agora a China tem a tecnologia própria de chips. Teve um político dos Estados Unidos aí umas semanas atrás que ele falou: olha, a única coisa que a gente conseguiu com essas sanções foi acelerar o processo de desenvolvimento de chip chinês. Pra gente que tá aqui, a impressão que a gente tem, principalmente nessa coisa, nesse campo de tecnologia, é que se a China quiser, eles fazem. Se eles quiserem dar um jeito, eles fazem. É carro voador, é nova tecnologia de chip, é estação espacial. O que eles quiserem, eles fazem. Porque eles vão achar dinheiro. Eles vão achar dinheiro e vão colocar ali até dar um jeito.
É isso. Tipo, assim, dinheiro pra fazer, eles fazem. Precisa só ter uma vontade política e fazer o negócio acontecer e etc. Mas o que eles quiserem fazer, eles fazem, gente. É esse negócio, gente. A gente tá aqui há 5 mil anos. Se a gente errar aqui, a gente tem tempo pra consertar, mudar de opinião, mudar de ideia, etc. Então, a gente vai continuar aqui por 5 mil anos.
Alexandre, aqui perto de onde eu tô, tem um sistema de irrigação e uma represa de 2.400 anos.
Caraca, isso é sinistro. Pois é, isso é uma consistência bem sólida, né?
Você tocou num ponto muito importante. Os chineses, eles têm dinheiro. E é uma coisa muito dúbia, né, esse dinheiro que eles têm. Porque aqui a gente vive o reflexo daquela geração do política do filho único, que era uma criança que era criada pelos avós, tinha tudo pra eles e tal. Então essas crianças agora cresceram, estão no mercado de trabalho, são diretores, são pessoas que comandam o país, que estão à frente, né? Então eu trabalhava numa rede social, que inclusive essa rede social tá no Brasil gastando horrores de dinheiro. E eles tinham muito dinheiro, porque eles receberam muito dinheiro. E pra você ideia, todos os funcionários que entravam na empresa ganhavam um MacBook, né, pra trabalhar. Desde da secretária até a pessoa que, sei lá, ia fazer alguma coisa que não precisava ter um MacBook, um computador tão caro. Eles serviam ali um buffet pra gente na hora do almoço. Era maravilhoso, que eu adorava, né? Tinha um chá da tarde também. Então eles investiam, aplicavam dinheiro em coisas que realmente desnecessárias, né? E as pessoas que estavam ali, na época eu tava trabalhando nessa empresa, eram pessoas que não tinham nada a ver com a formação do exterior. Eu trabalhava com o departamento internacional e, pasmem, nenhuma das pessoas que estavam à frente, nenhum dos diretores, supervisores, ninguém nem falava um segundo idioma e nunca nem tinha saído da China. Uma das pessoas que era chefe, ela tinha nada contra, mas ela era front desk. O que é front desk? É a pessoa que trabalha assim, na frente da empresa, né? Como se fosse uma secretária recebendo as pessoas. Ela era uma front desk até uns meses atrás e eles colocaram nessa posição, né? O meu chefe direto, ele não entendia nada de rede social, ele perguntava, fazia perguntas assim básicas. Ah, mas se a gente colocar isso no YouTube, vai ser bloqueado? Eu falei, vai, porque isso é pornografia, isso não pode. Coisas óbvias pra gente.
O que ele queria botar no YouTube, caraca?
É que se eu falar aplicativo, eles vão saber qual é o aplicativo, mas eles queriam colocar umas coisas assim meio óbvias, assim, o pessoal mostrando a bunda e tal. Eu falei, isso não pode desse jeito, porque o YouTube vai bloquear. Ah, mas a gente não acredita, faz o teste, então coloca no YouTube e vê se vai bloquear. E a gente falava, vai bloquear, e dito e certo, fazia, bloqueava e mostrava. Porque só a nossa palavra não fazia sentido, né? Tinha que ter ali uma prova, né? E a gente foi contratado pra ser como se fosse uma assessoria pra ajudar eles a entrarem no mercado exterior, né? Então eles tinham o Brasil, tinha a Rússia, tinha a Coreia. Aí do nada, quando eles estavam fazendo tudo e nada tava dando certo, na Coreia teve um influenciador que postou um vídeo e viralizou com o aplicativo que eu tava trabalhando. Aí eles começaram a colocar todo o dinheiro do mundo no mercado da Coreia. Fizeram um monte de coisa, gastaram horrores, fizeram um estúdio pra fazer vídeos na Coreia, contratou um monte de gente da Coreia pra colocar lá e o negócio não deu certo. Então eles investem muito, muito dinheiro em coisas que não vão dar em nada. Então por mais que a gente fala aqui, por exemplo, assim, no Brasil você não pode fazer isso. Isso é por exemplo, um filtro que colocava pra dar um aplicativo. Isso é um filtro racista, é um blackface. Você não pode fazer isso no Brasil. Você não pode ter esse tipo de comentário e tal. Tem que explicar coisas altas e eles não acreditam. Tinha um filtro dentro do aplicativo
radioativo que a pessoa recebia uma bomba na cara e ficava com a cara preta.
Ai, meu Deus do céu.
Com o cabelo de uma pessoa afro. Eu falei, não pode, mas por que que não pode? Isso que é engraçado aqui na Ásia. É na Ásia engraçado, mas no Brasil não pode.
Por outro lado, tem as conversas que a gente tem no Ocidente que eles nem começaram a ter aí na Ásia, né, cara? Umas conversas sobre avanços sociais, igualdade, etc. Nem começou o diálogo aí, né? Então por isso que você tem que ficar explicando essas obviedades pros caras também, né? Mas eu queria trazer um pouco também dessa tecnologia de dia a dia, como vocês falaram, né? Eu lembro que um tempo atrás, tipo assim, deve ser alguns poucos anos atrás, eu vi um artigo que falava que, ah, vocês estão todos aí impressionados com essa loja modelo que a Amazon abriu em Seattle, que você entra, pega, né, os produtos da prateleira e vai embora e tudo não precisa passar no caixa, você cobrando seu cartão, porque a parada usa inteligência artificial e câmeras e sei lá o quê, um monte de merda pra poder ver que você pegou aquele produto que é você, que você saiu e aí vai pra tua conta aqueles preços. Beleza. Legal, né? Essa uma loja, uau, que tecnologia, que coisa experimental foda e tal, não sei o que. Assim, na China já tem 2.000 lojas assim. Então era meio um contraste nesse aspecto até oposto da tecnologia. Tudo que a gente achava que era uau, que coisa mega de ponta, que foda, tipo assim, já é normal dia a dia na China.
Foi nessa loja que descobriram que, na verdade, era um monte de indiano que fazia o processo manualmente?
Isso. Sim e não, porque o Fabrício pode me ajudar, porque na verdade, tipo assim, a manchete era que a inteligência artificial da Amazon era só um monte de, né, pessoas na Índia olhando câmeras e etc. O que existe, mas pelo que eu vi no artigo, não é bem assim, era que isso era um mecanismo de conferência, double check, etc, que faz parte de um uso normal e saudável da inteligência artificial. Desde a época que a IBM fazia 1.000 propagandas sobre o Watson, né? O que eles sempre falavam é que a interação humana e a checagem humana é parte essencial do processo para manter o sistema em check com a realidade, porque nunca se pode simplesmente descansar e achar que o computador tá sabendo fazer tudo, né? Então, pelo que eu entendi, foi uma mistura de notícias que acabou virando uma, meio que uma, não é fake news, mas foi assim, uma notícia completamente equivocada no sentido de o sistema é só isso, pelo que eu entendi. Não sei se sabe mais.
É exatamente isso, Ale. Como qualquer coisa, né, você tem, mesmo quando você vai fazer um sistema novo de IA, hoje em dia, você tem uma parte que é chamada de aprendizado supervisionado, por exemplo, ou mesmo quando você fala de aprendizado por reforço, que é, o humano vai ter que fazer a anotação dos dados ou então colocar uma melhoria, né, fazer uma otimização lá. Então, a parte dos indianos era, havia uma checagem de uma porcentagem baixíssima, que é pra ver se o sistema, se o modelo de IA tava funcionando bem mesmo, com que porcentagem de erro ele tava funcionando. Mas aí acabou virando essa desinformação que seria 100% indianos atrás do balcão. Ou...
Exato, exatamente.
Numa câmera. Mas na China tem essas lojas mesmo.
E eles usam americanos pra fazer essa checagem. Não, mas como é que são essas... vocês sabem? Tipo, vocês já foram nisso? Isso é normal? É uma rede específica?
Eu já vi aqui no... Lá no sul da China, eu já vi...
É o Jindong, né?
Lojas menores, né?
O Jindong.
Não, eu já vi lojas menores.
Não era nem o Ramah.
Era outro.
Ramah é o mais conhecido, que você pode ir tanto no supermercado quanto fazer a entrega.
Mas você não tem caixa, essas coisas? Tu vai, passa direto?
Não, não tem caixa.
Caraca, sinistro, cara.
E na parte de transporte, Felipe, como é que funciona isso daí?
Bom, aqui na China a gente tem o que é o mais famoso, talvez, que é o trem-bala da China, né? Que a China tem a maior malha de ferroviária de trem-bala do mundo, com cerca de 40 mil quilômetros de trem de alta velocidade, que vão de 150 quilômetros a 350 quilômetros por hora. Agora, inclusive, eles estão testando um... Eles pegaram a ideia do Hyperloop, lá do Elon Musk, para fazer com carro, e eles estão testando com trem, para fazer um túnel de baixa pressão para viajar a 1.000 km por hora. Já tem um trecho...
Mas no avião.
Já tem um trecho de teste, já. E trem bala na China, cara, você vai de Hong Kong, que é lá no sul, até o Tibete, até Xinjiang, que é coisa de 50 horas de viagem, assim. Tem que fazer baldeação, mas mesmo assim, né, você vai pro país todo.
Mas teve uma mega expansão da malha, né, nos últimos 10, 12 anos, que foi um investimento em infraestrutura gigantesco, né, que eles fizeram.
É, todas as cidades acima de 500 mil habitantes já tem trem-bala. E assim, a expansão, na verdade, é a criação da malha, né? Porque trem-bala na China começou uns 20 anos atrás, mais ou menos. Eu andei de metrô, do metrô que vai de Guangzhou pra Shenzhen, duas cidades do sul, e o metrô anda 160 km por hora.
Caraca!
Uma linha de metrô.
Nossa senhora!
Claro que não tem, assim, não tem muitas estações, acho que são 4 ou 5, né? Porque elas são bem esparçadas, mas é 160 km por hora no metrô.
Caraca, pode sair, é sinistro. Realmente tem que ter um... É muita gente, cara, que pra ir, ter que ir pra lá e pra cá...
É muita gente,
vai ter que ser rápido mesmo.
Até tava falando com o Fabrício que, como a gente tá nessa viagem aqui, a gente visitou uma fábrica de carro autônomo em Wuhan, que já é uma coisa que tá expandindo pelas outras cidades, e a gente pode dar uma volta tanto no carro autônomo como no ônibus autônomo. E, sim, literalmente não tem motorista, né? Não tem ninguém ali, o carro anda sozinho. Até a gente brincou que é o fantasma do comunismo que tava dirigindo o carro.
Maravilhoso, excelente.
E cara, é uma sensação muito estranha não ter ninguém ali. Tem um volante girando sozinho, mas o carro vai, o carro buzina, dá seta, para no semáforo, engasga. É como se tivesse realmente uma pessoa dirigindo. E buzinou para um motoqueiro.
Buzinou para um motoqueiro, caraca.
Mas eu acho que esse sistema funciona muito bem aqui na China de motorista autônomo e tal, de IA, por causa também da segurança, né? Porque aqui tem câmera em tudo que é lugar. Então, por exemplo, no Brasil, eu imagino que talvez não seja muito seguro, né? Dentro desses transportes, porque a pessoa pode pegar lá, roubar o carro, né? Hackear o carro e sair embora, sei lá. Não sei como é que vocês imaginam a implementação disso no Brasil.
A gente não sabe ainda, né? Mesmo aqui a gente não sabe ainda como é que vai chegar nesse nível, porque por enquanto tá em teste em meia dúzia de cidade, né? O dia que expandir mesmo e ocupar o país inteiro, a gente vai ver, que de certeza que vai ter algum chinês que vai inventar alguma coisa assim.
Uma das motivações desse podcast foi uma notícia que eu vi dos carros, né? Eu até mandei pra vocês no privado, que como os carros autônomos, esses aí que não tem motorista, não tem nada, eles já estão criando engarrafamentos e robotáxi, né, da Baidu. Vocês usam isso no dia a dia mesmo? Ou é uma coisa que, como você falou, né, só numa cidade específica, só num horário específico, sei lá?
Aqui em Pequim tem, até onde eu sei, só duas áreas que tem, mas é basicamente, não é teste, mas é áreas restritas. Você não consegue sair de um lugar, numa ponta da cidade e atravessar a cidade e ir pra outra ponta. Então não é tão comum assim, você tem que saber que você está na área dos carros autônomos para pegar o carro autônomo.
É, tanto em Guangzhou quanto em Wuhan, até como a Dani falou agora, eles estão usando, ainda é fase de teste, em áreas mais remotas que não tem um fluxo de carro muito grande, de pedestres, de ciclista, para os carros aprenderem, né? Eu sei que em Wuhan eles estão começando a testar no centro da cidade um número limitado de carros, e é a primeira cidade grande, né? Wuhan tem cerca de 12 milhões de habitantes, acho. É a primeira cidade grande que eles começaram a fazer esse tipo de teste. Mas perto de onde eu moro, em Guangzhou, ainda é numa área mais afastada, precisa de um aplicativo específico, tem que se deslocar até lá se quiser testar o carro. Então não é ainda de uso geral.
É, e tem a desvantagem também que demora mais para chegar no lugar, porque os carros eles seguem rigorosamente o protocolo de segurança na rua, né? E também tem menos carros, então você tem que esperar mais tempo. Então se você tiver com pressa para chegar no seu destino, você não vai usar esse carro autônomo.
Então essa questão deles criarem engarrafamento seria porque eles estão seguindo as regras de trânsito. É isso?
Pode ser. Porque eles seguem a limite de velocidade, param todas as luzes, dão seta, né? É como eu falei, o fantasma do comunismo dirige melhor do que muita gente.
Eles ainda não sabem ainda como responder em situações de emergência. Por exemplo, uma ambulância precisa passar. Então tem todas essas questões aí, entraves, acidente de trânsito, como é que o sistema responde, né? Então tem todas essas questões ainda que geram polêmicas, né? Fora aquela coisa do artigo que fala que vai roubar emprego e tal, dos motoristas, mas é o futuro da IA, né, gente? Enquanto alguns empregos vão sumir, outros vão aparecer.
Pois é, mas a China é um país que se propõe a estar no modelo de, tipo assim, vamos cuidar dos trabalhadores também, né? Tecnologia é bom, mas, né, eles têm que aplicar, né, na prática, o conceito do que...
Do socialismo com características chinesas.
Sim, exatamente, né? Tipo assim, eu espero que, às vezes, a solução vai vir deles, né? Exatamente. Mas no dia a dia, assim, em termos de transporte, o equivalente ao Uber que vocês usam, que tem múltiplas formas de ser servido, né? Tipo, até o motorista amigo que vai de bicicleta te buscar. Porque eu sei que a galera na Ásia sabe beber bem. Pelo menos os coreanos é que sabem beber bem pra caraca.
Chinês e japonês também.
Exatamente. Então imagino que na China o pessoal seja bem profissional também. Então, legal que existe essa vertente da bicicleta que vai te buscar e te dirigir. Cara, isso é muito maneiro. O cara vai de bicicleta, dirige teu carro pra casa e depois volta de bicicleta.
Ele bota a bicicletinha no porta-mala e dirige teu carro.
Que maneiro isso, cara.
Excelente.
Os chineses, como a gente comentou, eles sabem beber muito, mas eles também são muito conscientes em relação a beber e dirigir.
Ah, legal.
Se eles estão bêbados, eles não vão dirigir. Acho que também o aplicativo do Didi, né, viu essa necessidade de ter essa opção de ter só o motorista para pegar o carro da pessoa e levá-lo para casa, por causa dessa consciência também. E óbvio, né, que a lei funciona.
Ah, mas pois é.
Eu participei de uma enquete do Didi, porque eles estão no Brasil, né, eles compraram a Uber, enfim. E eles estavam fazendo uma entrevistando vários brasileiros aqui na China, né, e eu achei engraçado as perguntas que eles faziam, né, porque eles estavam fazendo pesquisa de mercado. E a ideia deles, que a moça me explicou da entrevista, é que eles queriam colocar, tipo, como se fosse um e-commerce, igual como tem aqui na China, dentro do Didi que a gente faz, né. Então, por exemplo, você tá dentro do Didi, indo pro seu destino, aí você pode, sei lá, comprar a fralda, comprar, enfim, alguma coisa dentro da própria plataforma. Aí eu falei pra mulher, nossa, você acha que isso daria certo? Você sente a necessidade de fazer compras online dentro do Didi? Eu falei, não. E ela tentando me impulsionar pra dizer que eu queria usar esse serviço, né? Eu falei, não, porque eu não vejo. Por que que eu vou pegar um táxi, dentro do táxi eu vou usar pra fazer compra online usando o Didi? Eu já tenho outros aplicativos que eu faria isso. Tipo assim, eu não vejo na minha cabeça usando o Didi como referência pra fazer compra no Brasil.
Tem uma outra tecnologia de transporte que eles começaram a testar agora em Guangzhou, que é perto de onde eu moro, que é drone. Drone autônomo pra levar duas pessoas.
Pra levar duas pessoas? Tá maluco que eu entro num troço desse.
Eu queria testar.
Você queria testar?
Eu entrei em contato com a empresa pra testar, mas eles não deixaram. Eles estão fazendo teste com humanos já. O governo já liberou. E não é só lá em Guangzhou, tem outras cidades também.
Ai, cara, você tá maluco.
É drone autônomo.
Deus me livre.
Mas a pessoa recebe um paraquedas pra entrar dentro do drone, porque se acontecer alguma coisa.
Caraca, brother.
Não tem pra onde correr, né?
É, mas isso aí não, é o risco do avião também.
A pessoa vai fazer um teste aqui. Helicóptero. Tá em teste, assim, você vai andar, voar, a não ser quanto mais de altura, vai, se joga.
Eu não sei. É. Exato, ele te larga.
Tá,
ele te larga uns 5 metros em cima da tua casa.
É, vai que falha o negócio, a comunicação, sei lá.
Caraca, brother.
Assento ejetor.
É, deve ter assento ejetor, sei lá.
Ah, eles têm, né? Tem um sistema de paraquedas, tal, caso aconteça alguma coisa, né?
Se você testar, por favor, então, mostra isso assim, no vídeo, né? Tá? Mostra isso no vídeo.
Claro, né?
Cara, por favor. É, teste então pra gente. Te seguro.
Eu tava falando com o Felipe de drone, eu achava que era drone pra entregar comida, aquele que a gente via notícias, né, que não existe, né, nos Estados Unidos, mas que a gente via notícias entregando, sei lá, o Burger King, mas é pessoas, ele te entrega.
Não, é um drone pra levar pessoas e tá em teste nessa cidade desde 2020, quando eu morava lá. Eu morava nessa cidade quando eles começaram. Então já são 4 anos de teste. Não começou semana passada, né? Então, acredito que só vai liberar pra transporte mesmo, talvez ano que vem, assim. A China é bem chata com essas coisas, legislação chinesa, né, bem pesada com isso.
Que loucura, hein?
Mas é a mesma coisa que o pessoal falou, nossa, o Whindersson Nunes comprou o drone lá pra levar suplementos pro Rio Grande do Sul. Aqui também teve desastres e o pessoal fazia a mesma coisa. Só que não vira notícia, né? Porque é a China.
Ah, sim. Because China.
Aqui o governo usa drone, os governos locais usam drones pra entregar carga de cimento, por exemplo, em regiões remotas, carga de comida, sei lá, qualquer coisa, assim. Eles usam uns drones gigantes pra levar carga pra onde tem... Por exemplo, eu tô aqui perto do Planalto Tibetano, que é muito montanhoso. E tem muita vila, né? Então, às vezes, precisa subir alguma coisa rápido, você não vai conseguir subir de ônibus que vai levar uma hora, um caminhão que vai levar 2 horas e tal. Eles sobem de drone.
Caraca, que loucura.
Engraçado, quando você fala de tecnologia chinesa, gera muita desconfiança, né? Se é da China, desconfiança. Se é dos Estados Unidos, Europa, é ok. É pra democracia, enfim. Tem toda uma questão positiva, né? Eu lembro que quando tinha essa questão das câmeras, você conseguir traquear a pessoa e você mostrar o gênero da pessoa, a idade da pessoa, isso foi mó bafafá no mundo. Que a China já tem sistema que reconhece o rosto da pessoa. Aqui, por exemplo, na empresa de trabalho, a gente faz tudo pelo rosto, né? Então você não bate o crachá, bate o rosto na tela ali pra dar a saída, a entrada da empresa, pra entrar nos lugares, né? É, já tem isso, né? E eu lembro que há uns anos atrás saía matéria e o pessoal partilhava Instagram, no X, não sei se ainda tá usando no X, né? Mas hoje em dia tá todo mundo usando seus aplicativos, reconhecimento facial, tecnologia que começou na
China.
Exato, todo mundo destrancando o celular, o notebook, tudo com reconhecimento facial. Nossa, que perigo, a China reconhece as vezes. Brother, tipo, é isso, né? São esses paralelos malucos que a gente cria na cabeça com esse medo e... é o fantasma, gente. O fantasma tá em todo lugar.
Se a gente for entrar na questão do perigo amarelo, é coisa de 200 anos pra trás, né? Não é nem o fantasma do comunismo, isso já existe desde 1800 e pouco.
Sim.
Já é outra conversa. Se dá pra gravar um nerd que é só disso.
É verdade. Não, é verdade. É bem mais antigo do que isso, né? Com certeza. Mas eles têm paciência, como vocês falaram, né? Eles podem esperar mais. Ah, a gente espera mais uns 200 anos. Relaxa, podem reclamar aí.
O que, que é isso de pagar com a mão? Isso a gente vê nos vídeos, né? Na palma da mão.
É o mesmo tema que a gente tem aqui do WeChat. Só que tu cadastra a palma da mão e ele lê as linhas da palma da mão ali, né? Em vez de usar o celular, tem alguns locais. Isso não é ainda difundido em todos os locais. Na minha cidade tem meia dúzia lá de loja de conveniência que tem isso. Faz um cadastro ali da palma da mão, como se fosse uma digital e tal. E ao invés de usar o celular, você aproxima a palma da mão e faz o pagamento com a palma da mão. Tem locais, inclusive, que faz com o rosto. Reconhece a face e faz o pagamento com o rosto.
Inclusive, quando o governo chinês lê a palma da sua mão, ele também sabe o seu futuro e ele sabe exatamente o que vai acontecer com você.
Com certeza.
Na verdade, é o chip da vacina, porque a Huawei...
O chip da vacina.
Né, enquanto um chip da vacina, aí tu lê ali e lê o chip da vacina.
Eu vou te falar que eu já, anos atrás, já tinha visto lá em Curitiba, no Bradesco, um caixa eletrônico que fazia exatamente a leitura da palma da mão. E não lê só as suas linhas da mão, ele lê o fluxo sanguíneo, o campo eletromagnético, enfim, ele lê. Você não pode cortar a mão de alguém e botar lá e tal, porque é aquela parada. Ele lê a atividade biológica de circulação e calor e o cacete. Ele lê um monte de coisa e junta tudo isso e não é só uma imagem da sua mão.
Você tá falando daquela mulher que levou o tio dela morto pra fazer um negócio aí?
Não.
Tio Paulo.
Coitado, cara, o cara tá vivo.
O tio Paulo, levar o tio Paulo e colocar a mão do tio Paulo ali, ó. Se fosse, tinha passado na mão.
Não, mas eu já vi uma história, já me contaram uma história de uma galera que tava no funeral da pessoa, da família, e eles estavam, assim, disfarçadamente pegando o dedo do defunto e metendo ali no... Na época que tinha um leitor de dedo de polegar no iPhone, lembra? É, naquele botãozinho de baixo. Nossa. E aí eles estavam tentando destrancar o telefone, e aí esse cara que me contou, ele falou assim, gente, não adianta, gente, porque tem que ter calor. Ele explicou lá que o sensor detecta um monte de coisa, então não vai abrir. Ele falou assim, não vai abrir. Tipo assim, as pessoas tentam fazer isso. E é por isso que existem sistemas que é justamente um fail safe de você não criar uma onda de crime de ladrões que cortam um dedo das pessoas ou a mão das pessoas ou qualquer coisa assim. Não adianta, né?
É, aqui você não pode, por exemplo, imprimir o rosto da pessoa e fazer pra bater o crachá, assim. Eu já até tentei lá na empresa.
Já até tentou, cara? Aí.
Já tentei
lá na empresa. Fala abaixo, tá com o VPN ligado aí, cara? Porra!
Não, mas é porque tava na época da pandemia e às vezes tinha muita dificuldade a gente conseguir chegar. Aí uma das soluções foi, vamos mostrar foto da pessoa e bate, né? Porque era não bem dá, flexível. Né? Não dá foto da pessoa.
É, aquele vídeo famoso no Brasil que a jornalista ficou, senhora, a senhora trabalha na Câmara Municipal, senhora, lembra que ela ficou correndo? É porque ela tinha um esqueminha lá dessa digital, esse leitor digital mais vagabundo que tem, que aí eles faziam uma cópia de silicone do dedo da pessoa e aí ela ia lá e ficava dando dedada de toda a galera pra dizer que tava chegando lá, né, pra trabalhar e não tava, né? Era um monte de funcionário fantasma. Você viu? Tem um monte de fantasma no Ocidente também, gente.
Esse negócio da tecnologia é uma coisa muito, muito braba, né? Lá na empresa onde eu trabalho, tem na cantina várias maquinazinhas de comida, né? Como se fosse, sei lá, uns frigobares. Parece aqueles que tem no bar, que você coloca cerveja e tal, sim. Essas coisas, aquela mesma geladeira. Aí você escaneia o QR Code com o celular e você paga, né? E você escolhe. Aí quando você escolhe tudo, já mostra no sistema tudo que você tirou. E quando falha o pagamento, já aconteceu algumas vezes de falhar o pagamento, tem uma câmera lá dentro que tá te filmando e ele manda pra você o vídeo mostrando que no dia tal você estava lá e já deduz do pagamento.
Nossa senhora, olha aí, eu tô te vendo.
O 7-Eleven tem um sistema bem parecido também, porque lá onde também eu trabalhei tinha um 7-Eleven e por algum motivo o meu cartão não passou. Passei lá com o celular e não passou. Aí eu fui embora, aí era uma sexta-feira. Na segunda-feira, o vendedor do 7-Eleven me chamou, mostrou o vídeo, deu lá pagando e falou, olha, você não pagou isso aqui. Aí fiquei com vergonha, fiquei constrangido, né? Mas ele viu, obviamente, que eu passei ali, que na imagem dava pra ver que eu passei, só que eu não sabia que não tinha pago, né, a compra que eu peguei.
Ah, você falou isso, eu lembrei de uma situação minha também, que foi mais ou menos parecida. Aqui é muito comum, praticamente todos os restaurantes, você senta, na mesa já tem o código QR e você faz o pedido da comida. E aí chega ali pra você, você praticamente nem precisa conversar com um garçom, garçonete. E aí foi essa situação que eu passei lá em Tindal. Eu cheguei no restaurante, escaneei, pedi minha comida, a comida veio, comi e fui embora. Cheguei no hotel, o pessoal me ligando do restaurante. Ó, oh, deixa eu te falar, você não pagou a gente.
Yeah, e aí?
E aí que ela veio pedir mil desculpas, é óbvio, porque a hora que eu escaneei pra fazer o pedido da comida, eu achei que automaticamente tinha pagar, já tava pago. Porque quando é valores pequenos, às vezes eles não pedem pra gente comprovar com senha ou a digital. E fui embora, linda, maravilhosa. E aí eu peguei e falei assim, ah, me manda então o WeChat, né, de alguém aí do gerente, ou mesmo seu e tal, que aí eu transfiro o dinheiro. E aí foi o que eu fiz, eu adicionei o chat do pessoal lá do restaurante e transferi pelo WeChat.
Mas não deu nenhuma treta, eles só ligaram e avisaram.
Não, não. Foi coisa de 20, 30 reais. Não foi a polícia lá batendo no meu quarto, não.
Eu lembro de ouvir muito essa história, de que, pô, na China os métodos de pagamento, eles foram, tipo, eles pularam o cartão de crédito. Se você abrir o cartão de crédito lá, a galera... Ih, peraí, deixa eu ver aqui... No...
Agora tá melhorando.
Não
tem, né?
Não, eu vi histórias, tipo assim, surgiu aquela maquininha dos anos 80, 90, ela do check-check, sabe? Que fazia o... Por um lado e pro outro, com papel carbono e tal, pra você meio que tirar, né, uma cópia da face do cartão de crédito, ter comprovação de que era real e tal. E entre outras histórias, mas basicamente foi uma mudança direto, sabe, pro pagamento digital. É isso, no, pelo celular, né? Foi dinheiro de papel, celular. Não sabemos o que é cartão de crédito.
Não, aqui você pode usar ainda, né, o cartão de crédito papel ainda. Só que o problema do dinheiro em papel ou do cartão de crédito é que às vezes o estabelecimento não vai saber como faz pra proceder com o cartão de crédito.
Cara, que loucura.
Porque não é uma coisa que eles estão fazendo todo dia, entendeu? A pessoa fica confusa. Uhum. Tanto que quando a gente vai no restaurante ou qualquer estabelecimento, comércio, quando a gente vai pagar, eles esperam que você pague, use ou o WeChat ou o Alipay. Eles vão dar a maquininha pra você, eu vou mostrar onde tá o código. Quando você apresenta o cartão de crédito, meio que eles ficam perdidos, porque não é uma coisa que as pessoas passam no dia a dia. Então, se a pessoa for nova ali, ela não vai nem saber o que fazer com o cartão de crédito. Ela vai pedir ajuda de alguém, vai ligar ou de algum funcionário mais experiente pra saber como é que passa o cartão. Cartão, né? O cartão de crédito ou o cartão normal de débito.
Acho que é bom a gente explicar também o que é o WeChat e o Alipay, né? O WeChat e o Alipay são dois que eles chamam de super aplicativos. O WeChat, ele funciona, talvez o principal modo dele é o modo de mensagens, como o WhatsApp, mas ele tem muita coisa ali dentro, como aluguel de bicicleta, transferência de dinheiro, reserva de hotel, pagamento de contas. Tem uma infinidade de aplicativos, né?
O WeChat, ele começou essencialmente como um aplicativo de mensagem mesmo, né? Tipo um WhatsApp, né?
Isso, e aí foi agregando outras funções, outro mini aplicativo. Eu comprei o meu MacBook por dentro do WeChat. Eu pago o meu aluguel por dentro do WeChat. Então, o Alipay, ele é semelhante. Tem tradutor, tem o aplicativo de pagamento. Então, são o que a gente chama de super aplicativos, né? Ele tem N funções. E a gente pega o nosso cartão do banco, a nossa conta bancária, conecta direto nesses aplicativos, e aí com esses aplicativos a gente faz pagamento. Então, a gente aqui não precisa do cartão de crédito.
Sim.
A gente lê um QR Code, ou o estabelecimento lê o nosso QR Code, e a gente faz o pagamento direto por aí, o dinheiro sai direto da conta. O governo agora, por conta dessa abertura da China, vários países agora não precisam de visto, eles estão tentando trazer mais estrangeiros pra cá. Cidades grandes como Shanghai, Beijing, Shenzhen, eles já têm mais estabelecimentos que aceitam cartão de crédito. Mas isso não é difundido no país todo. Eu tô numa cidade pequena agora, perto de Chengdu, que provavelmente não vai ter cartão de crédito. Taxista não vai ter cartão de crédito. Então, hoje, os estrangeiros, eles podem usar o Alipay e o WeChat, conectar um cartão de crédito internacional, mas se quiser usar o cartão físico aqui, em cidades grandes, pode ser que ache alguma coisa. Mas em cidades menores, vai passar trabalho.
Eu trabalho com turismo aqui e esse ano eles estão aumentando os estabelecimentos que têm a aceitação da maquininha com o cartão. Com como o Felipe comentou, a China deu essa possibilidade para estrangeiros vindo para cá como turista linkar o cartão de crédito internacional com a Alipay e o WeChat. O WeChat ainda o pessoal tem muito problema para linkar, mas o Alipay fica mais fácil. E o cartão mais aqui, basicamente Pequim, Xangai, que o pessoal consegue usar mesmo o cartão físico. Não são também em qualquer lugar. É algumas uns pontos turísticos e algumas lojas ou restaurantes. Não tá tão popular assim, não.
Mas o Alipay, ele é um super app que nem o WeChat, com as mesmas funções e também de chat e tal, ou é outras coisas?
A mesma função. Você pode mandar mensagem, criar reunião aqui, que a gente igual tá fazendo, né? Várias pessoas se conectando. Você pode comprar passagem aérea, comprar um cachorro quente, pagar uma dívida, transferir dinheiro. Você pode namorar alguém, encontrar sua alma gêmea também. Também tem essa função.
Não tem, sabia dessa.
No chat, né? Você manda garrafinha, né, pra pessoa.
Quê? Como é que é? O que, que é uma garrafinha?
Manda uma garrafinha.
O que, que é isso, cara?
Joga uma garrafa. Ah, é muito longo pra ficar essa história.
Porra, eu tô curioso o que, que é essa garrafinha. É tipo um match de Tinder, essas paradas?
Tipo match de Tinder. Quando o chat surgiu, ele só era um aplicativo pra mandar mensagem e tal, como se fosse o WhatsApp da vida. Aí ele começou a ter algumas coisas sociais, então eles colocaram a possibilidade de você postar fotos e tal, criar como se fosse um álbum, né? A pessoa podia ver o que você tá postando. Aí começaram a colocar joguinhos dentro do aplicativo e também colocaram uma função de como se fosse um da Match, né? Que você escreve uma mensagem, aí essa mensagem ela é enviada dentro de uma garrafinha, né, virtual, e jogada dentro do oceano. Aí uma outra pessoa ativa essa função, balança o celular, aí faz o balinho de balançado, assim, e pega a sua garrafinha, mas tem que estar ali no mesmo, na mesma área que você, pra ler a sua mensagem. Aí vocês podem começar a trocar informações. Assim, a pessoa vai ler, vai ver as suas fotos e tal. E se der match, vocês conversam mais.
Caraca, que impressionante. Agora, eu vejo aqui no Ocidente, muitas empresas das gigantes, das big techs e tal, tentaram em alguns momentos atingir esse status de super app, né? Tipo assim, a gente viu, né, o WhatsApp colocando um monte de até pagamento, etc. Grupos, tentando crescer além do pequeno universo deles. Mas ainda tudo é muito separado. E eu não sei se existe um, né, no Ocidente assim, mercado europeu Américas, um app desse que junte tanta coisa quanto um WeChat, etc. Vocês acham que isso é uma coisa mais cultural ou tecnológica e depende de implementação ou não? Depende mais da galera aderir a isso.
Eu acho que também depende muito do controle do governo também, né, porque aqui eu acho que não sei se é uma coisa que vai te surpreender, mas, por exemplo, se eu tenho uma conta no Banco X, o Banco da China, eu posso ir em qualquer agência de qualquer banco e usar meu cartão lá pra fazer transferência e tal, porque as redes bancárias, elas são todas interligadas, né? Então eu não preciso ir na minha agência do meu banco pra fazer o pagamento, né?
Porque todos os grandes bancos chineses são estatais,
né? Isso, também tem isso, né? Então, como o governo tem todo esse controle, as coisas se comunicam, então é muito mais fácil de integrar as coisas, né? Então as coisas fluem muito mais fácil, né?
Sim, imagino.
É, e essas empresas do WeChat, Alipay, etc, eles também desenvolvem produtos de acordo com o que o governo desenvolve. Né? Não é só a empresa que cria uma ideia da cabeça deles. Né? O governo agora tem um plano de desenvolver uma identidade digital, um RH digital. Então o governo trabalha com as empresas para desenvolver em conjunto, como foi a questão dos chips.
E significa que eles vão botar dinheiro para estimular esse tipo de desenvolvimento, né? E fazer contratos com empresas que vão desenvolver as coisas que eles querem desenvolver. É isso, né?
É, por exemplo, eu trabalho com essa empresa que é de eletrodomésticos. Então eles têm uma fábrica modelo aqui em Qingdao, mais no sudeste da China, que tem um sistema de detecção de defeitos estéticos que foi desenvolvido por uma universidade. Esse sistema foi pago com dinheiro público. A universidade desenvolveu, os estudantes desenvolveram e aí agora a nossa empresa está usando. Então tem muito essa integração, né? Claro que tem o interesse da empresa, tem a aceitação do povo, mas também tem o governo por trás.
Sempre. Não, inclusive, vou contar um segredo. No Ocidente também. Nas maiores inovações tecnológicas do Ocidente também tem governo por trás. Nas pesquisas, nos incentivos fiscais, econômicos, também tem governo por trás. Sempre.
Mas é diferente, né? É diferente. Aqui, por exemplo...
O nível de integração é diferente, vezes, né?
O Didi ficou sob investigação por, sei lá, 3 anos. E não podia aceitar nenhum usuário novo, porque estava sob investigação do governo, a questão de dados e tal. Então, aqui é bem diferente nesse sentido. Porque se a empresa resolver ir de contra o que o governo tem, o plano do governo, já era pra empresa.
É, aí é problema. Exatamente, entendo.
Fabrício, depois dessa viagem pra China, vamos voltar pro Brasil, vamos voltar pra Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil, onde você está sempre à frente em termos de tecnologia, né? A gente cria aqui conteúdo, não só falar de tudo que a Alura pode trazer pra você, mas pra manter a gente informado no dia a dia da tecnologia. Que viagem foda pra China, pra gente, tem muito mais coisa pra gente aprender. Tem que fazer outros episódios, cara. Mas enquanto isso, além dos conteúdos, dos cursos de formação em todas as áreas, além da plataforma que você pode usar em qualquer lugar que você estiver, na hora que você quiser, além da comunidade do Discord gigantesca que você conecta a milhares de outros profissionais de tecnologia, você não estuda sozinho. O que mais a Alura tem, Fabrício?
Tem muita coisa, Lê, e coisas interessantes, né? A gente teve recentemente o lançamento de um plano, o plano Ultra.
Uhum.
Então agora a comunidade, né, nosso grupo ali, o domínio de planos são três. A gente tem o plano Plus, que é o plano que te dá acesso a todos os cursos da Alura, né, por um ano. Então, como sempre, isso não mudou.
Certo.
A gente tem o plano Pro, que aí você vai ter acesso também à Alura, né, que a gente menciona aqui de vez em quando, que é a inteligência artificial da Alura. Você vai fazer um curso ali, uma formação de alguma coisa. Teve uma dúvida ali pontual, você simplesmente ali bate um papo com a Alura, que ela já sabe o conteúdo da aula, ela sabe do que você tá falando e ela te tira a dúvida.
Ah, então é isso que eu queria saber, a diferença da Alura para qualquer outro LLM que você pode consultar coisas de programação, é que a Alura tá treinada com o conteúdo da Alura, então ela vai saber responder coisas mais específicas das suas dúvidas dos cursos que você tá fazendo na Alura, é isso?
Exatamente, você está assistindo um vídeo de uma aula ali e o professor deu um exemplo de um for utilizando maçãs, né, um exemplo bobo aqui,
uhum,
utilizando frutas, que seja, e você fala, putz, eu não entendi aquela parte do for, ele vai saber qual é aquela parte do for,
uhum,
porque ele tem acesso ao vídeo inteiro, né, a transcrição do vídeo e ao que foi passado durante aquela aula e as outras aulas desse curso que você está fazendo. Então ele pega o exemplo exatamente daquilo que você está aprendendo naquele momento. É um bom diferencial.
Porra, animal.
E além disso, no plano Pro, você também tem acesso à Alura Língua, para você que quer aprender inglês e espanhol do zero, né? Até um curso em inglês para devs, que é focado ali em entrevista de emprego em inglês, reunião de trabalho em inglês.
Cara, isso é muito maneiro porque tem muita oportunidade de tecnologia, né, lá fora, né, na gringa. É, você pode trabalhar de casa, etc e tal, mas assim, é essencial que você possa se comunicar em inglês, no mínimo, dentro da sua área, para que você tenha mais possibilidades, você tenha mais opções de trabalho, assim, o mundo inteiro recruta o tempo todo no mundo inteiro, né? Agora, só faltava o pessoal de tecnologia não usar a tecnologia ao máximo para trazer mentes brilhantes para dentro dos seus projetos, então, inglês e, com certeza, direcionado na sua área, né, com uma LLM que saiba, né, conversar com você e treinar você dentro da área, com termos mais específicos, etc. Cara, é muito maneiro. E a Alura tá oferecendo isso agora no plano Ultra, é isso?
No plano Pro, você tem acesso tanto à Alura quanto à Alura Língua. E aí tem o plano Ultra, que é esse plano novo que a gente acabou de lançar, super recente.
Olha aí.
Que aí você vai ter essas duas coisas, né? Tanto a Alura quanto a Alura Língua. Só que vai ter um novo módulo ali, né? Na verdade, um novo modo, né? Falando de multimodalidade, de LLMs e tudo mais.
Uhum.
Ali você vai ter a Alura Vision. Que aí se você tá com uma dúvida em alguma parte do código, alguma coisa assim, você faz um screenshot, captura a tela ali, manda pra Alura Vision, e aí ela vai ler a imagem e tirar ali, putz, isso daqui é isso que ele tá errando, ou é isso que ela não entendeu muito bem.
Caraca!
É muito bacana.
Olha aí, olha aí, olha aí. E tudo isso com 15% de desconto se você usar o cupom NERD15. Tem link aí no post, não se esqueça, quando você fizer a sua matrícula, pra você aproveitar tudo isso e todo o universo da Alura. Clica no link, eu não sei até quanto vai durar esse desconto de 15%, tá durando. Fabrício, não sei se você tá guardando segredo aí, mas tá lá. Nerd15. Tem link aí no post, gente. Até mês que vem!
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.